quando o governo intervém em algum mercado, seja o mercado de trabalho, seja de outra natureza qualquer, deve sempre haver esse cuidado e, portanto, devia ser sempre suportado por alguma evidência empírica, por algum tipo de estudo anterior que desse para perceber melhor os impactos possíveis deste aumento do salário mínimo no mercado de trabalho. Quando foi decidido em termos de concertação social, estávamos numa situação ainda que não era de pandemia, portanto, foi anterior à pandemia, o ciclo económico inverteu-se, portanto, houve uma crise que ocorreu durante o ano passado e ainda não voltámos à atividade económica que tínhamos em 2019, portanto, antes da pandemia. Sendo certo que os dados mais recentes do emprego mostram também que o emprego tem vindo a crescer, portanto, estamos com níveis de emprego até ligeiramente superiores ao que tínhamos em 2019, portanto, o que dá algum indício, isto é, também dá algum conforto ao governo em tentar arriscar uma subida de salário mínimo. Portanto, esse é o primeiro aspecto, portanto, apesar de seria importante, de facto, ter havido algum tipo de estudo, até poder eventualmente haver alguma prudência ou até fazer o aumento de salário mínimo mais a meio de salário do próximo ano e não já em janeiro, até porque a atividade económica, como eu disse, não chegou aos níveis anteriores. O que é certo é que, em termos de emprego, portanto, nós estamos com níveis baixos do ponto de vista da última década em termos de desemprego e com taxas de emprego também elevadas e, portanto, como eu disse há pouco, isso deve ter dado algum conforto ao governo para poder ter avançado com essas medidas. Sendo certo que eu acho que qualquer medida, como eu tinha dito há pouco, nomeadamente a nível do mercado de trabalho, seja sempre muito mais confortável haver um acordo na concertação social, o que não foi o caso. Portanto, acabou por ser praticamente uma medida administrativa em que não teve apoio de nenhuma confederação patronal. Este era o primeiro aspecto.
Ou seja, este aumento mexe aqui também com convenções coletivas e com uma série de questões paralelas, não é? Não é só o aumento administrativo, como estava a referir.
Acaba, porque todas as convenções coletivas têm que ser atualizadas, nomeadamente aquelas que têm os escalões mais baixos junto ou encostadas ao salário mínimo, não é? Portanto, pode haver também algum efeito, a regra geral há um pequeno efeito em cadeia para algumas categorias profissionais acima da mínima, mas tende a ser relativamente modesto. Agora, portanto, nós também não sabemos ainda o que efeito que isto vai ter em termos de inflação, não é? Porque nós temos a inflação a subir, apesar de Portugal estar a inflação abaixo da média europeia, já está próximo dos 5, creio eu, mas em Portugal ainda não chegou sequer aos 3%. Portanto, nós temos uma inflação ainda relativamente baixa face à União Europeia, mas temos indicadores que essa inflação pode subir, seja por causa da subida do preço das matérias-primas, seja dos produtos energéticos. E, portanto, quando nós temos uma parte muito significativa da população empregada com valores muito próximos do salário mínimo, também provavelmente vamos ter aqui uma pressão maior nos preços. E aí, esse também é um indicador que não tem sido explorado, que é qual é o efeito do salário mínimo nos preços. Provavelmente poderá ter mais efeito nos preços dos produtos que se destinam ao mercado interno, nomeadamente os serviços, mas com menor efeito nos preços das indústrias transformadoras exportadoras, nomeadamente têxtil, vestuário e calçado, imobiliário, que tendem a ter salários próximos, uma percentagem muito grande de trabalhadores de salário próximo do salário mínimo e que grande parte delas, portanto, também enfrentam a concorrência internacional, onde o fator preço é um fator relevante. E, portanto, sobre essas indústrias temos pouca informação e não consegui antecipar qual poderá ser o efeito potencial deste aumento na competitividade dessas indústrias, não é?
Há sempre uma, para concluir, há sempre uma pergunta clássica no aumento dos salários mínimos, que é o risco do desemprego aumentar. Aquilo que lhe perguntava e porque referiu aí essa questão também do emprego, da estabilidade do emprego em Portugal, é se aos dias de hoje ou nas gerações de hoje esse risco já está mais, já não existe tanto, ou seja, porque tem existido ao longo dos anos, dos últimos anos, sobretudo estes aumentos regulares de salário mínimo e não se tem verificado por causa disso grandes mexidas no emprego, não é?
Pois, isso também porque, por um lado, estes aumentos foram feitos numa conjuntura de crescimento económico e, portanto, de aumento de exportações e de aumento, nomeadamente, dos fluxos turísticos, que é um setor, o setor do turismo da restauração, é o setor do económico nos serviços que mais emprega pessoas com salário mínimo, não é? E, portanto, houve essa possibilidade de acomodar os aumentos do salário mínimo sem que houvesse um reflexo no emprego. Eu acho que aqui a variável principal é se as empresas vão conseguir transferir esses aumentos, dado que não é expectável que haja um aumento forte, nomeadamente no turismo, comparativamente com 2019, né? Portanto, no ano anterior à pandemia. Acho que ainda estamos aquém, muito aquém no turismo a esse nível, e portanto a variável aí de ajuste terá que ser os preços, não é? E veremos, portanto, se vai haver alguma pressão inflacionista durante o próximo ano ou não. Portanto, ou seja, na prática, este aumento de salário mínimo pode não se refletir em termos de aumentos de desemprego, provavelmente não será isso que vai acontecer, mas acaba por se diluir para toda a sociedade, portanto, em preços um bocadinho mais caros, portanto, refletem toda a cadeia de valor, não é?